Agora, hoje, nós teríamos que prosseguir aquele item a respeito da irritação que nós fizemos até um certo ponto e depois ficou faltando nós completarmos os fatores de irritação com algo a respeito do barulho. Porque nós não temos muita noção do que significa o barulho. Não temos muita noção do que isso influi tanto no nosso sistema nervoso como também no nosso trabalho de silêncio. Então, nós começamos a falar sobre a irritação com base no que Moria diz na série Agni Yoga e ficou faltando esta parte específica do barulho. Porque nós pensamos que o barulho é só uma coisa que você ouve. Mas existe também o barulho inaudível. Existe o barulho que você não ouve, que você não escuta, mas que ele existe. Vocês sabem que os livros de Moria são todos muito profundos. E quando ele fala num assunto, oferece sempre o lado oculto daquele assunto, o lado invisível. E assim ele fala sobre o barulho. Ele diz que quando passa um aeroplano, quando nós temos esses barulhos irritantes, que sempre poderiam ser um pouco amenizados, mas outros não. Outros são simplesmente irritantes e afetam genes nossos que produzem retardos nas crianças. Por exemplo, nós não podemos imaginar o que sofre uma criança do ponto de vista oculto quando passa um avião sobre a casa dela. Aquilo produz genes dentro do cérebro que facilitam o retardo da inteligência daquela criança, o retardo da capacidade de se instruir, etc. Ele cita especialmente o barulho dos aeroplanos e os barulhos de sirenes, buzinas, tudo isto que produz a médio prazo ou a longo prazo doenças até psicológicas nas crianças. Então há muita criança com doença psicológica porque mora perto de aeroportos. E existe muita criança também com dificuldade psicológica por causa dos ruídos. Ruído de rádio, ruído de televisão, excesso de volume, não é? E esses barulhos produzem uma irritação que Moria chama de imperio. E nós demos então uma série de dados a respeito do imperio e como contornar isto. E hoje ficou a parte do barulho. O barulho inaudível, que é o barulho que não se ouve, é um barulho feito por coisas que eventualmente se vê, como por exemplo, coisas disformes. Então quando você vê uma coisa disforme, aquilo forma no seu interior um barulho. Esse é o chamado barulho inaudível. As cores desarmônicas. As pessoas que pintam essas coisas que pintam hoje, os quadros que pintam, e as pessoas pagam fortunas por esses quadros, elas não sabem o que essas cores produzem em matéria de irritação no plano interior do indivíduo. Também as ondas de rádio, esses rádios que as pessoas vivem com eles no ouvido, isso produz o imperio, isso produz este veneno sonoro, que depois afeta vários órgãos do corpo. Então há pessoas que sofrem de certos órgãos, sofrem de aparelho digestivo, de aparelho respiratório, e isto vem trazido por certos barulhos. E ondas de rádio, por exemplo, esses rádios que as pessoas colocam no ouvido, isso é dos maiores sinais que podem produzir tudo isto. Agora, as tempestades eletromagnéticas também. Nós não sabemos o que significam essas antenas em cima desses prédios todos. E aquilo, quando está tudo em funcionamento, quando está tudo coligado, forma aquilo que se chama tempestade magnética. E nós não temos ideia do que estamos sofrendo com tudo isso. E também o nosso pensamento caótico produz um efeito venenoso tanto quanto as antenas que estão em cima dos prédios. Imagina aqueles prédios todos com aquelas antenas e as pessoas com os pensamentos caóticos vivendo naqueles prédios. Ali tem uma tempestade magnética que a gente não calcula, que a gente não tem ideia, porque não vê, não vê. E também nem todos sentem isso. Tem pessoas que não conseguem morar assim nesses lugares, mas outros não sentem, não percebem. Isto vai acumulando. Isto vai acumulando no organismo um veneno que Moria chama de imperio. Mas queríamos avisar que quando a gente anula em si a cobiça, quando a gente anula em si a ambição, ambição mais no sentido de cobiça, cobiçar o que é dos outros, cobiçar o que não se tem, e muita gente é estimulada nisso com a propaganda, né? Com a publicidade, com as campanhas, compre isso, compre aquilo, esses carros que se troca todo ano, isso tudo produz a cobiça, mais ou menos consciente. Esta cobiça faz com que a gente perceba menos os barulhos. Então veja como as forças involutivas organizam tudo. Elas criam esse estímulo ao barulho, esse estímulo aos ruídos, e ao mesmo tempo essas forças involutivas instruem a publicidade para que haja cobiça, porque a cobiça faz com que esses barulhos não pareçam muito violentos, não pareçam venenosos. Claro que isso não é só um fato externo, dos nossos sentidos externos, mas é uma coisa também que se mistura com um processo interior, e nós vivemos então praticamente sob essa influência toda. As máquinas elétricas que nós temos, todas as máquinas elétricas, liquidificador, máquina de lavar, tudo que é elétrico dentro de casa, vai formando esse tipo de barulho, esse tipo de ruído, esse tipo de som que é venenoso, que é o imperio que Moria descreve no Agni Yoga. E isso não só afeta também esses nossos sentidos, afeta também essa nossa sensibilidade, como também certo convívio com máquinas elétricas pode produzir um curto-circuito nas linhas de inspiração espiritual. Então você faz muita oração, você faz muita reflexão, você faz muito exercício, mas ao mesmo tempo você tem no seu ambiente um trabalho contrário, que é o trabalho de todas essas ondas. Então isso forma um conflito, forma um conflito naquelas áreas do nosso corpo etérico, porque vocês sabem que o corpo etérico, do ponto de vista daquilo que a gente recebe, que influi, o corpo etérico é muito mais absorvente do que o corpo físico. Muitas vezes você ouve um barulho desse e não se incomoda tanto, porque os ouvidos acostumam também, isso não te incomoda mais, mas isso entra pelo corpo etérico e é muito mais violento do que aquilo que você ouve pelo ouvido físico. E esses barulhos todos, todos juntos, depois que atingem um determinado volume, uma determinada constância, começa a formar um certo curto-circuito, e isso limita muito a nossa inspiração espiritual. Então nós estudamos tanto, né, o contato com a nossa mônada, o contato com a nossa alma. Então teríamos que também cuidar da parte da vida de todos os dias, que entra em atrito, que entra em conflito com uma inspiração que vem do alto. Quando nós chegamos a um certo grau de envenenamento, porque isso é um tipo de envenenamento, Moria explica isso, aqueles que quiserem aprofundar vão procurar, porque vale a pena. Vale a pena porque nós podemos colaborar com os outros, né, explicando essas coisas. E principalmente nós, né, não estarmos muito envolvidos com todas essas irregularidades, né, no campo da harmonia. E nós não podemos, por exemplo, alcançar, não podemos, por exemplo, compreender, não podemos, por exemplo, nos ligar com certas ideias novas, certas ideias espirituais, quando o nosso cérebro e quando a nossa mente está cheia desse imperio, está cheia desse veneno. De forma que é preciso que a gente, sempre que puder, sempre que o karma permitir, e às vezes quando o karma não permite, a gente procurar se transformar, procurar transformar os costumes, os hábitos, procurar mudar a vida, porque a solução é a gente se transformar. Mas nós gostaríamos que as coisas se resolvessem sem que a gente se transforme. Isso não existe. Para uma coisa como essa, por exemplo, se resolver, para a gente não ficar tão assoberbado desses efeitos muito ruins, muito negativos, precisa que a gente se transforme, que a gente faça outra vida, que a gente mude o sistema da própria vida. Nós estamos falando dessa forma tão drástica porque nós estamos no fim dos tempos e nós não temos muito tempo pela frente para neutralizar certos efeitos que estão sobre nós. Então, a uma certa altura, nós teríamos que fazer uma opção. Afinal, o que é que eu espero deste mundo? Será que as coisas que me oprimem neste mundo são mais importantes do que a minha transformação? Porque eu me transformando, eu estou sob outras vibrações, eu me transformando, eu estou em outras circunstâncias. Então a gente precisaria, nesses momentos finais deste ciclo, fazer certas reflexões que no passado nós não teríamos que fazer com tanto rigor e com tanto detalhe. É que os tempos são outros hoje. Hoje nós estamos no final de um ciclo. E esse ciclo vai para o seu final com muito mais rapidez do que foi até agora. Então, sempre que a gente puder, por exemplo, dentro da própria casa, cultivar o silêncio. Silêncio quer dizer ausência de barulho, ausência de rumor, silêncio externo. Mas também silêncio de pensamento. Porque com silêncio do pensamento, você se imuniza bastante. Se você faz silêncio dentro de você, você fica mais imunizado ao barulho externo, que nem sempre você pode controlar. Mas enfim, a gente está falando assim tudo de uma forma muito geral, porque aí cada um vê que posição pode tomar, que transformação pode fazer em sua vida, não? E às vezes pensa, bom, mas não vale a pena, porque afinal me sinto bem, eu estou vivendo, eu não estou sentindo nada. Você pode não estar sentindo nada, pode não se sentir prejudicado, mas você não sabe o quanto tudo isso está te prejudicando na sua compreensão de uma ideia espiritual, por exemplo. Não sabe o quanto isso pode estar prejudicando a sua relação com os reinos da natureza. E mesmo que você tenha boas relações com os reinos da natureza, não somos muitos, né, os que têm boas relações com os reinos da natureza, você poderia ter muito melhores se não estivesse rodeada de todas essas opressões, porque são verdadeiras opressões. Moria cita aqueles que iam para o deserto, os profetas, os místicos, que procuravam o deserto. Eles procuravam o deserto nem sempre para sair de perto das pessoas, porque lá no deserto eles recebiam as pessoas, cuidavam das pessoas. Eles iam para o deserto para buscar o silêncio. Eles iam para o deserto para sair daquele redemoinho das grandes cidades. Então nós queríamos encerrar esta parte do imperio, do trabalho sobre a irritação, com esses dados, né, que ficaram faltando. Agora, muitas pessoas estão numa situação de moradia, por exemplo, não favorável, né, deste ponto de vista. Mas há seres que, mesmo estando em más condições, né, têm a possibilidade, eventualmente, de dormir sob as estrelas. É uma forma de você amenizar tudo isso. Agora, não ter isto como um antídoto apenas material, mas como uma espécie de trabalho, não de trabalho espiritual. E principalmente quando não há luar. Porque o efeito de você dormir sobre as estrelas, em um terraço, não, uma coisa assim, o efeito de você dormir sob as estrelas não é o mesmo que você dormir sob o luar. Então você vai se expor às estrelas quando não houver influência do luar, ou quando você estiver protegida do luar. Então em noites de lua cheia, isto não é recomendável, porque o efeito da lua é diferente. O efeito da lua é um efeito de aumento das nossas forças do diafragma para baixo e que anula muita coisa que você esteja fazendo pela harmonia no resto do seu corpo. E dormir sob as estrelas quando não há lua ou quando se está protegido do luar é muito benéfico para o sistema nervoso. E quando você está em contato, não com as estrelas físicas, mas você estando em contato mentalmente ou interiormente com esses grandes espíritos que são as estrelas. As estrelas não são só um corpo físico. Uma estrela é um grande espírito. Para haver uma estrela, precisa que ali esteja um grande espírito. Então, quando a gente diz vai estar sob as estrelas, você não está vendo a constelação como estrela. Você está ali se comunicando com um grande espírito, através da luz e através da vibração daquela estrela. Os raios das estrelas são irradiações de grandes espíritos. Claro que se você está sob o raio de uma estrela ambicionando qualquer coisa, se você está ali para conseguir coisas materiais, você tem um efeito sobre os seus corpos. Agora, se você está ali para se contatar com um grande espírito, o efeito é outro, é completamente diferente. Então não nos enganemos, não? Quando cuidamos dessas coisas, que estamos buscando resultados materiais. Não, nós estamos buscando harmonia, nós estamos buscando equilíbrio, estamos buscando contato com aquilo que é mais alto. Quando se faz, por exemplo, esse trabalho de união com o céu, de união com o firmamento, quando se faz esse trabalho interior, é muito importante quando a gente coliga isto com um trabalho de nós ficarmos coligados com a hierarquia espiritual. Uma coligação com a hierarquia espiritual, para um ser que não está habituado com isso, para um ser que começa um trabalho, um ser que começa a polir as suas coisas mais grossas, então quer entrar em contato com a hierarquia, você se ponha sobre as estrelas, se ponha sobre as estrelas sem ficar sobre a lua, porque isso abre seus corpos etéricos, abre seu corpo astral, abre em certos níveis do seu mental, canais favoráveis. E claro que se você, antes de procurar esta parte técnica, digamos assim, se você busca um contato interno com uma hierarquia interiormente, se você pensa naquela hierarquia, se você tem uma hierarquia como um parâmetro para você, muda a química de tudo isto, compreende? Isto tudo é química oculta. Então é preciso que a gente faça esses contatos internos e também busque as situações externas para que seja facilitado. Agora, complementando ainda a respeito da irritação e a respeito da cura da irritação, é preciso que a gente acrescente a tudo que foi falado que a cura à distância, veja, cura à distância é também cura interior, é também cura espiritual, chama-se cura à distância. Se você está fazendo, por exemplo, uma cura em comunicação com o centro planetário, à distância, não é? Se você tem sinais de irritação, isto se torna impossível, se torna muito improvável. Então, uma porção de contatos com centros planetários que nós podemos fazer no campo da cura, que se nós estamos com esse veneno da irritação no corpo ou no sistema nervoso, isto tudo fica muito limitado. Então nós temos esse nosso aspecto místico, temos esse nosso aspecto espiritual que se abre para essas coisas todas. Mas nós temos que ver o aspecto prático também. Temos que ver o aspecto material, temos que ver o aspecto do nosso sistema nervoso, temos que ver o aspecto da poluição disso tudo que age sobre nós. Isso era o que faltava para nós encerrarmos este assunto do Imperio. Obrigado a todos.